Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Agora que um de nossos heróis acaba de levar a efeito o arrojado acometimento de penetrar nessa ilha maravilhosas, objeto dos anelos de poucos e dos pavores e maldições de quase todos, julgo que não será descabido dar ao leitor uma sucinta descrição das maravilhas que encerrava em seu seio. Já tivemos ocasião de visitá-lo uma vez, mas foi alta noite à luz do luar, e em tão sinistra e pavorosa ocasião que não vi ânimo de demorar o leitor muito tempo entre os horrores de tão horripilante episódio. Agora vamos vê-la à plena luz do sol fulgurante do trópico em uma tarde esplêndida e serena, servindo de pitoresco e delicioso asilo à entrevista de dois jovens e formosos amantes, sem punhal, sem sangue, escadai. A menos que não dê na cabeça a maldita fada satânica capricho de transformar-nos o capítulo. Como já sabemos, o centro da ilha era um tanque de forma oval, espaçoso e límpido, espelhando no regaço sempre bonançoso o puro azul do céu. Doca imensa aberta pela natureza, mas vedada aos homens e cheia de encantos e mistérios. As ondas, que entravam aos borbotões com alguma violência pelo estreito canal e curmo a boca de um caramujo, quebrando inteiramente o seu furor, iam expandir-se livremente no seio da espaçosa baia, desenrolando-se em círculos concêntricos, que em suaves ondulações iam beijar a vaspras praias alcatifadas de fina e luzente areia. Em volta dessa arenosa e branca zona na qual, como brilhante safira em um anel de prata, se engastava o lago azul, elevavam-se por todos os lados as mais risonhas e encantadoras perspectivas. Eram vicejantes colinas, ou antes uma só colina circular, cujas encostas de suave declive começando nas margens do sereno golfo iam se elevando em vasto e gracioso anfiteatro. Estendiam-se essas encostas em caprichosas ondulas cortadas aqui e acolá por grotas cobertas de frondentes balsas, por entre as quais saltitavam murmurando na sombra regatos de frescas e cristalinas águas. Ali um laranjal toucado de frutos e flores odoríferas, acolá coqueiros e naneiras balanceando ao vento as longas palmas, e vergando-as ao peso de seus cachos dourados, além mangueiras isoladas carregadas de sazonados frutos e derramando da vasta e frondosa cúpula, sussurros, perfumes, ameníssima sombra jonchobra de tenra e mácia relva. Enfim, moitas, latardos de arvoredos de fruto e flortos e flores glutas, fontes. As catas interrompiam a cada canto a uniformidade das risonhas colinas que, por fim, iam perder-se no azul do céu, formando na linha extrema os tópropes do Inabuenidia e que constituía o cinto externo da ilha alienam pelas ondas convulsionadas em eterna tempestade. Dentro a paz, o silêncio e a mais aprazível solidão, fora, o rugir perene do oceano em medonha e desesperada luta contra a rijeza e imobilidade dos cachorros inabaláveis. É a do justo. No meio da gruta infernal das paixões desenfreadas e das mais violentas comoções que agitam a humanidade, conserva sempre a mesma paz e serenidade, porque tem na consciência puro o abrigo que a ampara das tormentas exteriores. Este símile, porém, não tem aqui muito cabimento, porque infelizmente nenhum dos heróis que figuram nesta estupenda história está neste caso, pelo contrário. Todos eles têm motivos de sobra para trazerem horrivelmente agitada consciência. Pelo que o leitor tem visto, a ilha, se pudesse ser vista a voo de ave, apresentaria precisamente a forma de uma ferradura, sendo formado o vão pelo golfo central, a chapa pelas colinas circunstantes e a orla pelas penedias pendidas sobre o mar. Não se via nela construção alguma que mostrasse ter sido feita pela mão do homem, senão uma pequena e pitoresca choupana pendurada no viso de uma encosta acantilada, e essa mesma se achava por tal forma escondida debaixo de um lajedo saliente que se debruçava sobre ela em forma de teto, e tão enteada entre festões floridos e frondosas ramagens que mais parecia uma gruta, um mimoso capricho das mãos da natureza. Era ali, por certo, a morada, ou antes o recacatado e misterioso ninho da sereia. Rodrigo ficou um momento suspenso e absorto diante do maravilhoso espetáculo que se desdobrava ante seus olhos. Não duvidou mais da existência de encantamentos, e convenceu-se de que realmente se achava nos jardins de uma fada, pois só um poder sobrenatural, um condão de nigromante seria capaz de produzir maravilhas tais no seio daquele bronco e ignorado recinto perdido no meio do oceano. Regina é, pois, uma verdadeira fada, exclamou assombrado. E estes sítios são seus palácios encantados. Que importa? Simples mulher fada, sereia, anjo ou demônio que seja, adoro-a, quero vê-la morrer a seus pés, ou com ela aqui ficar para todo sempre encantado. Mas ela, ela onde está? Ainda bem seus fascinados não acabavam de admirar as margens encantadoras do lago, em cujo centro seu batel arfava brandamente embalado pela vaga, quando foram seus ouvidos súbita e agradavelmente surpreendidos pelas suaves modulações de uma voz de mulher, que vinha cantando ao longe as seguintes coplas. Eu sou formosa e jovem, dos mares sou princesa, em graças e beleza jamais achei igual, e vivo aqui sozinha aos céus, para meu mal. E vivo aqui sozinha no seio de esplendores, ninguém quer meus amores, ninguém me vem buscar. Eu sou a mais formosa das filhas deste mar, e a mais formosa, e a mais alva açucena, que sobre a onda serena balança o airoso hostil. Mas nesta solidão fique serve ser gentil, mas nesta solidão ninguém vem consolar-me, e sempre a lastimar-me que morrerei só e triste de mim este. Ninguém de mim tem dó,